Você está ouvindo o podcast da revista Bis.
Olá.
Ai, ai. Então.
Podcast Bis 52. No ar agora, você está ouvindo, acabou de baixar ou está ouvindo direto no site. E eu sou o Gustavo Martins, estou aqui com o Ricardo Alexandre.
Sim.
E Carlos Eduardo Miranda.
É, eu.
Tudo bem? Ele participou do programa passado, né? Comentando a matéria de capa, da edição de abril, que é Como Destruir os Ídolos, que ele figura na capa.
Sim.
E agora nós vamos fazer aqui, aproveitar a presença dele para fazer um mini ídolos aqui, uma coisa reversa. A gente selecionou algumas das demos que chegaram pra Beast, que a gente recebeu esses dias.
Isso aí eu fiz é muito,
velho. Então, talvez, provavelmente, algumas vocês já devem ter até ouvido, né? A Miranda tá sempre o cara que mais recebe demo nesse país, provavelmente. E nós vamos colocar então um trecho das demos e aí você vai como ser o jurado.
Tá feito, cara.
Dizer,
tipo, tortura.
Antes até.
Tipo isso, tipo dói código, assim.
É o preço que eu pago pra estar na capa da.
Mas eu gostaria de dar um testemunhal.
Testemunhal. Aqui, depois eu vou
que
fazer.
Quando eu conheci o Miranda, quando eu vim lá de Jundiaí com os meus amigos na redação da Bis, Miranda era portador de uma malinha.
Isso mesmo.
Com infinitas fitas demo, entre elas o do glorioso Professor Antena, né?
É mesmo, tinha do Professor Antena,
com o cachorrinho na capa.
Como as bandas promissoras.
É, exatamente. E o Miranda ficava insistentemente mostrando aquilo para as pessoas, e quando as pessoas se recusavam a ouvir, ele cantava as músicas para as pessoas.
Olha só, é o jeito, né?
Exatamente.
Marketing 100% eficiente. Vai rolar.
E rolou, né?
Rolou, Banguela surgiu dessa maletinha.
Verdade, por falar em Banguela agora.
E curioso, não foi daí que surgiu o termo maletice, né?
Não
foi. Não foi. Olha, já existia esse termo. Mas era uma adaptação formal do tema.
Mas agora na Banguela, eu depoimento de uma das bandas da Banguela naquela época. Na verdade, o Clayton dos Ostras estava me contando.
Mas aí já é não é a Banguela,
já
é
excelente, né?
Já é mais isso. Mas, bom, enfim, era daquela época que ele falava que já o Miranda já tinha esse talento que todo mundo conhece para, né, fazer bons comentários sobre as bandas que chegavam. Ele disse que ele ficava lá no escritório com você e chegava umas bandas, entregava umas demos. E as críticas, tinha uma das que você costumava fazer, pô, isso aqui tá bom, hein? Aí as bandas ficavam todas contidas, falavam, precisa piorar isso aqui, tá muito bom, tá muito bom pra piorar. Ou, pô, vocês estão precisando de droga pesada, meu, essa banda aí...
Isso é clássico, vamos ver, vai tomar umas drogas, cara, vem, grava de novo esse troço aí de trás. É, muito bundão, na verdade, vai tomar umas drogas, quer dizer, para de pensar no sucesso e na fama, e vai fazer música de verdade e vem me apresentar aqui, porque isso aqui é uma palhaçada.
É.
O Clayton é um grande fera, por sinal, cara, um cara que eu conheci naquela época... E que depois começou a produzir discos e tem estúdio. É um dos caras mais importantes na cena independente, alternativa aqui de São Paulo.
Hoje toca no Cidadão Instigado.
Cidadão Instigado, é. E mais toca ali no Alexandria.
É verdade.
Esse cara é um grande fera, né? Mestre mesmo.
Então, vamos lá. Para a primeira, vou falar depois.
Ah, peraí. Onde eu me lembrei de uma, cara. Ah. Na redação da Bis uma vez, velho, chegou a banda e... Os caras me deram a foto, era eles tudo pelado, assim, cara. A foto é tudo assim. Não sei se tava pelado, mas só, né, o torso, assim, todo mundo sem camisa, tudo coladinho com o outro. Falei, eita, cara, olha a foto de vocês. Falei, galera, os caras tudo nu colado uns com os outros aqui na redação. Os caras ficaram olhando em volta assim, a redação inteira. Depois falei, pô, sacanagem com os moleques, já tá nervoso que só. Mas também, velho, tirar foto um monte de homem nu, tudo se agarrando um com o outro. Vai se catar, velho.
O Brasil ainda não está pronto pra uma coisa dessa.
Não. Se fosse uma banda que tivesse essa proposta, ainda vá. Mas uma banda querendo posar de roqueiro, não sei o que, vá tomar banho em casa, cara.
Não era o Detonauta, cara.
Não era os Inocentes, cara. Também.
Ah, o Inocentes fez a capa. Ah, foi essa capa dos 365. Inocentes nu. Até uma vez eu fiquei pensando, por que os caras não botaram uns tarjão sarado, né, velho? Botaram umas tarjinhas assim na
sala. Desmentindo a tradição que atribui grandes feitos à raça negra, né?
É verdade.
Olha que o Clemente vai te pegar, cara.
O tamanho da tarde, talvez não seja.
Sei lá, o tamanho do bagulho.
Photoshop,
cara,
ele diminuiu um pouco, diminuiu, será?
Pode ser. Pode
diminuiu no Photoshop.
Entendo. É verdade, pra não assustar a galera. Mas então, vamos pro primeiro, então. O primeiro MP3 que vai ser julgado agora. Depois eu digo quem é e da onde.
Beleza, vamos ver.
Talvez o Miranda conheça.
Falta de ácido. Falta de hábito. Não não sei viver agora. Ninguém bate em minha porta. Eu não sei dizer, eu nem sei porquê. Me sinto tão down. Falta de ácido. Falta de...
Isso aí, ó. Na verdade, assim, se não é o Júpiter, que eu acho que pode não ser, é um dos seguidores do Júpiter.
Não, essa banda chama-se Stereoscope,
ah, Stereoscope
de Belém.
De Belém, do Pará. Essa é
a música
clássica.
Chamada Figadal 2. O que, que
é,
você.
Como é que eu não lembrei disso? Essa banda é uma das grandes bandas de Belém. Belém tem uma cena muito forte. Assim, acho que nessa área de rock mais rock internacional, assim, vamos falar, Stereoscope é uma das melhores. E ainda continua tendo Stereoscope. Teve uma banda que já acabou, né?
Não, eles lançaram um disco agora pelo Sr. F, o grande passeio do Stereoscope, faz pouco tempo agora, e estão tocando
essa
ainda,
banda, né? É muito legal, cara. E também destaco lá na cena as misturas todas doidas que fazem. Tem o Pio Lobato, o guitarrista, que manda as paradas loucas, o mestre da guitarrada, a galera tecnobrega. Eu tenho um trabalho com vários artistas lá. Eu, a Cis, que faz o... O Ídolos comigo, mais o Flu e o Cassim e o Maurício Tagliari, fizemos um disco com vários artistas do Pará em versão eletrônica. Ficou muito louco, cara. Tá pra lançar esse ano aí, vamos ver.
Olha só.
Você tava envolvido naqueles shows que rolaram aqui em São Paulo?
Aqueles shows foram. É, o show chamava Terroir Pará, foi isso. Dirigido por mim, pela Cis e pelo Flu. Na verdade, quem trabalhou mesmo foi ela. Eram 20 e poucos artistas do Pará, com uma mega banda, assim, e pô, foi um dos trabalhos que eu tive grande prazer de fazer, eu só não tive muito tempo de participar tão profundamente quanto queria, mas acho que a Cis é melhor que eu nessas coisas aí, mandou ver, cara.
Beleza, então vamos para o segunda música, depois eu digo quem é e da onde.
Roxo, amarelo, gameleiro, açaí. Tanta cura, te acalma, encostou. É sua casa, tá encerrada em cachoeira. Muito verde por aqui. Cemiteruna, princesa companheira.
Legal, cara. Você é um ska, assim, é... Eu sempre tenho um pouco, assim, eu acho meio difícil fazer ska convincente, assim, nessa fórmula meio rock, assim, mas eu acho que essa galera aí mandou legal, velho. Você que é boa de Erian.
Essa banda é o Ganga de Uberaba,
mas nunca ouvi,
Minas,
cara,
Gerais.
Essa banda eu não conhecia.
Uganga.
Manda bem, hein, cara. As outras músicas são legais.
É, as outras músicas são um pouco mais pesadas que essa. A música, acho que tá um pouco mais influente de new metal, assim, mas tem essa daí também.
Porque essa onda de ska com hardcore e coisa assim é um meio perigoso, assim, cara. Assim, vira clichê, muito fácil virar clichê, né? Às vezes foi legal, boa música.
Sim, nossa. Porque são dois gêneros cheios de regrinhas, né?
É. Mas o ska original é bem louco, né, cara? Pegar o ska veião lá, depois o Tio Tony ainda tem coisas muito boas, o Specials mesmo, eu adoro. Até eu tenho viajado, escutado muito o primeiro do Specials, aquela música... Where do you get that blank expression on your face?
Uh-huh.
Essa música é muito atual, velho. Eu falo, cara, parece feito agora. Às vezes eu toco nas baladas assim, e digo, pô, que som é esse? Só vou Specials, velho. Manda velha que são.
Certo, vamos para a terceira música, então.
Nada faz de...
Só escolheram música boa, cara. Essa é legal. A menina tá ali no limite da afinação. Eu fico um pouco incomodado, às vezes, com esse indie desafinado, assim. Eu sempre tive uma bronca disso.
Uhum.
Acho que é só se esforçar um pouquinho mais e chegar no ponto certo. Assim, eu não sou contra a desafinação, acho que só que eu acho que ser desafinado é mais difícil fazer coisa boa do que sendo afinado.
Uhum.
Mas eu achei muito legal esse som, especialmente o trampo de batera. Tá, na verdade, tudo. O lance da batera com a guitarra tá muito inteligente, muito bem pensado.
Essa banda chama-se Ar de Feto, é de Vitória da Conquista, da Bahia.
Ar de Feto?
Ar de Feto.
Bem louco, cara. Ar de, assim, ar de
ar feto. De ardido, ar de feto, ah, uma palavra só. Tá. Uma palavra só. Ar
ah, legal, essa banda eu não conhecia, cara.
Pois é, pô, a gente tá com a demos aí.
Tá esquerda, é. Aí, galera, mandou bem no som, hein? Tem que circular então... com esse som pelo mundo aí.
Agora... também tem, às vezes passa um pouco por desinformação, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi Sonic Youth ao vivo, caiu por terra aquela visão que a gente tinha, que era só deixar o... as guitarras apitando, que tá tudo bem, já era... É. Não, os caras com altas informações jazzistas, tocando pra caramba... Nem sei se você gosta de Sonic Youth, acho que não.
Não, mas... cantei o Generation Gap do Sonic Youth, vai entender, cara. Eu sei que é boa banda e eu me esforço, conheço todos os discos, cara. Me esforço pra ouvir.
Mas gostar. É meio Glen Branca, é uma parada Glen vanguardística.
Branca eu gosto, mano. Glen Branca eu gosto. Eu acho Sonic Youth é pouco canção, uhum, pra quando é canção, e pouco barulho e demência quando é pra ser barulho e demência. Então eu prefiro os mais barulhento, mais demente, e os mais canção. E eles são uma síntese de
meio
tudo.
Termo.
E eu acho que assim, é, meio termo é uma palavra nojenta pra uma banda tão importante quanto Sonic Youth, que eu acho que nada, bom, assim, acho não, é uma banda fundamental no rock. Só que sempre que é aquele que sintetizou tudo, eu não gosto, eu tenho esse problema, cara. Eu gosto do mais estragado, do mais certinho.
Do bruto, elemento
é,
bruto.
É, mas é isso aí.
Extremo.
Extremo. Então vamos para a quarta. O quarto analisado. Não bebe, não fuma. O papa tem artrite. O papa tem artrite. O papa tem artrite.
O papa tem artrite.
Esse tem bumbo duplo. Nossa, aí o bumbo explodiu, cara. Nossa, cara, não deu pra captar muita coisa, mas deu pra sacar, assim, que é um punk rock toscão, assim, parece que o tempo parou, né, velho? 25 anos atrás. Aquele punk rock mal tocado, mal feito, mas que é divertido demais, cara.
E tem, parece show. Um pouco Titãs, assim, também,
né? Tem um pouco, é, tem Titãs, Replicantes, tudo...
Essa assim. Banda se chama a sexta geração da família Palin do norte da Turquia, de Maringá, Paraná.
Maringá, Maringá é uma cidade cheia de banda.
Né?
Legal, ó. Então,
Maringá, e então agora vamos. Algo mais extremo agora. Pra, é o nosso quinto.
Quinto elemento.
Quinto elemento.
Esse também é tipo...
Você já foi essas... dois terços da música.
É, isso é tipo essas bandas de hardcore clássicas. Eu acho muito legal isso, cara. Música de energia total, show, assim, é... É o show que o bicho pega mesmo, cara. Gravação mais horrível possível, cara. E faz todo sentido. É, cara, me diverti com
essa
ideia.
Essa banda se chama Catuaba Punk. É de Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Legal,
olha só, eles gravaram ao vivo.
Punk aí, bota pra fuder, velho.
Catuaba Punk. Então, aí... e agora vamos pro último.
Antes de ir pro último, que é um momento especial.
Um momento especial.
É, assim, pô... É... Faz sentido um moleque fazer mais música nesse mundo já super lotado de música, Miranda? Você que sempre incentivou, cara, a produção, vamos buscar mais bandas. Não, não chega de tanta banda, conta pra nós.
Não, eu acho que pelo contrário, velho. Acho que hoje o ouvinte também tem que fazer suas músicas. Hoje tem esses garage bands, essas coisas aí que o cara baixa no computador. Todo mundo tem que fazer seu som, ninguém mais tem que ser mega famoso. Só uns, né? Se ser mega famoso é pra uns. Agora a música tem que ser feita por todo mundo, cara. Tem que cada vez ter mais música. Cada vez menos gente ouvindo, mas cada vez mais música pra ser ouvida, sabe? Tipo, tem uma música, o cara faz, tem três que ouve. Legal, cara. Isso é que tem que fazer isso mesmo, cara. Comunicação. Não precisa ser tudo longo alcance, todo mundo te conhecer. A gente vive um momento diferente, como se comunicar através de arte, mesmo seja para poucas pessoas.
Você acha que no futuro próximo a gente ainda vai ter grandes ídolos, assim, como
acho que sempre
tínhamos.
Vai ter. Acho sempre que sempre vai ter. Sempre vai ter os mega, porque o povo gosta, assim, do negócio, né, que é... Todo mundo fala, isso aí sempre é uma coisa humana mesmo, essas coisas universais, assim.
Tem que ter alguma coisa pra pôr na capa da revista também.
É, né? Mas também tem que ter essas coisas bem loucas, cara. Essa coisa pra pouca gente, que vai ser sempre um momento a ser descoberto, são garrafas ao mar aí. Que seja horrível, não tem problema, cara. Sempre vai ter cinco que vão adorar a música horrível. Tem gente que gosta da Tal Alpa, vendeu 12 discos.
Olha...
12 discos, velho. Tem a comunidade no Orkut, que tem 16 pessoas participando. 4, que é eu, Jimmy, o Flu, o Castor. E 12 pessoas, que devem ser os 12 que compraram
o disco. Qual é o nome da comunidade? Eu tenho o disco da Atahualpa?
Não, acho que é Atahualpa e os punk mesmo. Aí, e é muito engraçado, porque só posta na comunidade, eu, Jimmy, o Castor e o Flu, que a gente nunca se encontra, a gente fica se conversando por ali. Aí tem uns 3, 4 caras lá que acham legal. Eu fico, nossa, os caras estão aqui conversando sobre a banda. Eu acho que é a única banda que se comunica através de uma comunidade do Orkut.
Agora, depois do podcast da Bisa, haverá uma sensível aumento na população.
É, eu acho que vai rolar uma flutuação aí grande.
Eu vou entrar nessa comunidade lá, Miranda. Pô, eu acho que a gente podia tocar inteira essa última música,
pois,
né?
Podemos,
porque é a grande chance dessa banda de aparecer finalmente na revista Bisa.
Na revista Bisa,
exatamente.
É uma banda
a chance
que tá tentando, faz
tentando
tempo.
E sempre vetado pela direção da revista, que é preocupado com a ética e os bons costumes. Então vamos ouvir essa música. Como é o nome da música?
A música se chama Clovis Bornai is Dead, Abadá. Entre parênteses.
Nessa cidade, todo mundo transbordando de felicidade. Mesmo que digam que o mundo acaba amanhã, eu não ligo, está tudo bem.
Verdade,
acabou, agora?
Sim, podemos revelar, essa é a banda do Gustavo
Martins.
Ecos Falsos.
Ecos Falsos.
É verdade, ele tá há meses tentando me mostrar.
Pô, essa banda é legal que só.
Pô, muito obrigado. Tá emocionado aqui.
Tem boa divulgação.
Pô.
A banda tá na fita.
Muito obrigado.
Toca aqui, velho.
Obrigado, muito obrigado. Eu tô meio emocionado aqui.
Se quiser gravar direito, me chama que eu faço uma gravação melhor que essa.
Pô, vamos aproveitar que ele tá no estúdio aqui.
Não, tá legal, o espírito tá todo aí.
Tudo obrigado. Eu queria falar que a gente tá gravando no Clayton, no estúdio do Clayton também.
Ó, tudo se revela agora.
Tudo se revela agora.
Bonito final, velho.
Tô emocionado.
É com os falsos firmeza, viu, velho?
Muito obrigado. Vou te deixar o CDzinho depois.
Muito clássico, cara.
Muito obrigado, então.
Pô, agora, Bibi, só pra gente encerrar tematicamente isso, você foi um cara que sempre circulou no universo da banda, teve banda e tal, e era jornalista também, e eu vi uma resposta tua, né? O Arnaldo perguntou isso na entrevista, de capa, que está nas bancas, inclusive, e acabou ficando de fora na edição final, mas você deu uma resposta muito boa, gostaria que você explicasse de novo, assim, como é que era pra você essa divisão de funções entre ser amigo das bandas, escrever sobre as bandas muitas vezes, como é que isso funcionava?
Velho, na...
Pô, haja visto que o editor da Biz na tua época era o André, que era um cara que dizia orgulhoso que nunca tinha pisado na casa de um artista, né? É um cara que entrou lá pra acabar com banda, com jornalista que fosse músico também.
Não, velho, na real é o seguinte, ó... A única coisa que precisa é ser de verdade, velho. Eu não acho que tu pode não ser amigo dos caras. Só tem que ser verdadeiro. Se tu é amigo de alguém, tu fala, ai, tu gosta do meu som? Eu falo, não.
Uhum.
Tu é besta? Quer perder? Aí eu tô ouvindo meu disco? Não. Tu quer perder o amigo? É ser verdadeiro, velho. E tá de. Na verdade, é assim: é quando tu tá de boa vontade com as paradas. Então, se assim, eu não tenho má vontade com nada. Tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto. Eu vou fazer o que se eu não gosto, cara? Agora, por exemplo, tem um amigo meu que é dentista. Obtura dente mal que só. Eu vou lá obturar o dente com ele? Não vou. Agora tem um cara legal que faz um som horrível. Vou deixar de ser amigo dele porque ele faz um som ruim? Não vou. O cara é gente boa, velho. Tamo aí.
Tem cara que pode não entender isso, né? Pode achar.
Mas aí é problema dele.
Aí já não é seu amigo. Aí não vale a pena ser amigo.
É, aí é um cara que não é um cara legal. Não é um cara firmeza. Porque ele tem problemas. Ele tem problema de ego, que ego não serve pra nada. Ego é lixo, velho, pra pisar em cima. No estúdio, a primeira coisa que tem que fazer é jogar o lixo fora, o ego fora. Assim, ego serve pro cantor se sentir legal e interpretar com tudo, assim, porque já tá pensando nas mulheres que ele vai pegar, nessas coisas assim. Mas ego não serve pra nada, cara. Então, assim, o cara que é firmeza é o cara que sabe diferenciar as coisas. Pô, o camarada não gostou do meu lance, pô, legal. Sabe, várias vezes pessoas que não... sabem que eu não gosto muito do que elas fazem, me chamam às vezes pra trabalhar junto, pra trocar uma ideia, porque acho que eu posso colaborar. Ou não, às vezes eu também quero que mande eu me catar, não tem problema. Agora tem uma do Forastier é muito boa, velho. Você tem que contar aqui, cara. Na época do Banguela, eu tava produzindo o Mundo Livre junto com o Charles Gavan. E o Charles, velho, era bronqueado com o Forastier que só, né? E o Forastier. Naquela. Aí um dia eu falei, ô Forastier, passa lá no estúdio, que aí depois a gente vai tomar uma ali, dar uma risada, conversar um pouco. Ele foi lá me visitar, o Charles tava lá. Aí eu cheguei pro Charles e falei, Charles, aqui é o André, meu amigo. Charles, ô André, tudo bem? E falou, se dá um licença que eu tenho que ter um negócio no estúdio, já volto. Eu fui pro estúdio. Falei assim, cara, os caras vão se matar, né? Quando eu volto, tá o André e o Charles, velho. Pareciam os melhores amigos do mundo. Daí esse disco, e aquele disco, e aquela música, sabe? Os caras assim, se amando, velho, mas se amando, assim, falando, nossa, o que eu faço agora? Revela a verdade ou deixa as crianças na inocência, cara. Aí eu não aguentei, velho, falei, mas então, Forastier, o Charles congelou, assim, que... Pra tu ver, cara, que, velho, não tem nada a ver essa opinião, cara, sobre o som do cara. Não tem nada a ver, assim, os caras estavam concordando em tudo. Um achando o outro o cara mais legal do mundo, sem saber quem o outro era.
Olha só.
Entende? Então eu acho que é por aí, velho. A gente tem que viver o mundo mais na boa, sem preconceito, sem as paradas, cada um fazer o que tá afim. E respeitar o que os outros fazem. Também zoar. Não tem problema zoar. Zoar é divertido, cara.
É.
Isso aí.
Muito bom. Há uma lição nisso, cara, os ouvintes.
Uma lição, várias. Tô muito emocionado, preciso encerrar o programa, então...
Finalmente o Gustavo Matias conseguiu me mostrar a sua banda.
Consegui. Tive que forçar.
Realmente foi um programa muito feliz. Vamos guardar isso pra exibir no Natal, né?
Nossa,
o programa
aí,
de Natal.
Quem divulga vocês, né?
Não, sou eu mesmo.
Mas tem as coisas que divulgam vocês. Assim,
ele de madrugada na redação.
Quando toque, sei lá, usando ali a internet da
Bia. Legal, rola bem, Ecosfalso tá na área.
Muito obrigado, gente. Esse terminou aí o podcast B52.
O Gustavo Peri, que é meu nome, é ruim, viu, cara?
É, eu também acho, cara.
Todo mundo acha.
Todo mundo acha, mas...
Tudo bem, agora já era.
Agora já era. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima podcast da Bis. Então,
valeu.
Fala
assim. Isso aí,
Falou. Obrigado, Miranda. Tchau, tchau.